Celso, muito obrigado por este contacto com Bola Branca da Rádio Renascença. Antes de recordar a célebre noite de 27 de maio em Viena, pergunto-lhe a sua razão de vir a Portugal nesta altura e se frequentemente visita o nosso país.
Em primeiro, dizer que a satisfação é minha de estar aqui, de receber. Quanto a vir a Portugal, é uma razão muito especial para poder mostrar para minha família, meus filhos. Fazia muito tempo que eles não vinham aqui. Eu já venho, não frequentemente, eu e minha esposa, mas vim na última vez campeão da Europa, depois fomos a Viena. Outro dia vim também, teve um jogo aí com Leixões, foi uma festa grande. Fazia acho que uns 7 anos, 8 anos que eu não vinha a Portugal. E assim, eu estou muito satisfeito, encantado. Meus filhos estão... Realmente era um sonho de a gente viajar junto para a Europa, porque nós viajamos muito no Brasil. E eu não tinha essa oportunidade de trazer eles até aqui e mostrar onde o clube que me projetou, o clube que me levou. E teve uma satisfação muito grande também de conhecer o museu.
Antes de falarmos daquela célebre noite em que você foi campeão europeu pelo Futebol do Porto, houve uma eliminatória anterior em Kiev, em que o Celso marcou o golo que abriu a vitória do Futebol do Porto para estar presente na final. Fica marcada a sua carreira?
Sim, com certeza. Ali foi um gol, vamos dizer assim, como eu sempre digo, todos os gols são importantes, mas aquele foi mais importante porque nos levou a um título, né, europeu. Ali foi uma passagem muito grande. E dizer também que a gente fica sempre satisfeito, porque é assim, além de fazer aquele gol, de levar a final, é de você ter no Futebol Clube do Porto, ser campeão em 87, foi muito marcante na minha carreira. Realmente hoje tá marcado só, não só aquele gol, mas também o Futebol Clube do Porto.
O que é que recorda dessa célebre noite?
Paz, daquela noite, irmão, foi muita foi muita emoção, muita alegria, né? Principalmente fazendo parte daquele título, é inesquecível. Eu acho que ainda tenho. É assim, nunca vou esquecer. Quando eu acabei de chegar aqui em Portugal, você vê um filme, você passa a recordar aquele momento de alegria. Então foi uma noite muito especial.
Quais os jogadores que mais admirava naquela super equipa em que você também fazia parte?
Ah, hoje eu ainda continuo tendo, porque aquela equipe, eu vou citar alguns nomes e peço desculpa alguns que eu não vou, mas Lima Pereira, João Pinto, Com Gomes, Frasco, Futre, Mádia, Juari e outros, o Inácio, todos eles, porque a gente tinha uma convivência que eu sempre digo. Eu convivi mais com ele do que com a minha família. Por quê? Porque a gente tinha estágio, viagem, treinamento, então estava todos os dias, almoçava, jantava. E o mais importante que ainda hoje continuo tendo contato com eles. Então tudo isso ficou, foi uma família. Eu acho que aquela equipe, desde o presidente Pinto da Costa, os diretores Tele Roxo, Reinaldo Teles e os jogadores, e massagista e outros, o Fernando Moreno, o roupeiro, nós formamos uma família. E essa família foi que nos levou a vários títulos. E é isso que eu agradeço a Deus muito, por eu ter encontrado essas pessoas maravilhosas que fazem parte da minha vida.
Ô Celso, nessa equipe de meio campo pontificava o André, pai do André do Futebol Clube do Porto, que foi importante na vitória sobre o Benfica e importante também na vitória contra a equipa do Chelsea na Liga dos Campeões. Que semelhanças vê, você conheceu bem o pai André, já viu com certeza o André filho jogar, que semelhanças acha que há entre pai e filho?
Veja bem, eu contra o Benfica, eu assisto os jogos do Porto quando é televisionado para o Brasil. A vitória contra o Benfica, eu fiquei muito feliz, alegre, satisfeito, como sempre eu fico com as vitórias do Porto. E eu não sabia, detalhe, que o André era filho do André. Mas tem uma semelhança, você vendo a maneira de correr, a vibração, a garra. Então, mas se nota que ele tem a garra, tem a pegada, tem aquela valentia que o pai tinha. E isso nos deixa muito satisfeitos de o filho de um amigo nosso, como é o André, que é meu amigo, irmão, está se destacando no Futebol Clube do Porto.
Celso, essa vitória à primeira da Liga dos Campeões do Futebol Clube do Porto em 87, acha, na sua ótica, foi o arranque internacional do Futebol Clube do Porto, conquistar depois muitas outras vitórias?
Ah, com certeza. A equipe, hoje mesmo estava conversando com a minha família, eu estava explicando, que eu estou sempre explicando para eles como é que foi, o que, que aconteceu. Eu acho que a nossa equipe deu assim, foi uma semente,
o trampolim,
pronto, para que chegasse onde está hoje o Futebol Clube do Porto, mas com certeza que cada ano, cada jogador vão fazendo, tem as suas qualidades, sua garra, suas vitórias. Mas eu acho que aquela equipe realmente foi o trampolim para que hoje, não só o que é o Futebol Clube do Porto, mundialmente conhecida, mas eu acho que realmente aquele, vamos dizer nem de 87, mas de 85, quando nós ganhamos o primeiro campeonato, 85, 86, já se formamos uma equipe onde nós tínhamos a certeza e a confiança que teríamos condições de chegar aonde chegamos.
Celso, na Liga dos Campeões o Porto tem 20 presenças, é recordista da Europa no atual formato da prova. Voltou a ganhar a Liga dos Campeões em 2004 com o José Mourinho. Acha que o Futebol Clube do Porto é um clube que pode vir a vencer novamente a competição?
Com certeza. Claro, precisa de garra, tem bons jogadores, precisa de união entre eles, né? É muito importante a amizade dentro do balneário para a conquista. A conquista, às vezes, não é só dentro do campo. Ela começa fora e depois vai para dentro do campo. O Porto tem isso. Hoje, as equipes são niveladas. Nivelado, eu digo, de nível superior. Então, e o Porto faz parte. É isso que eu acho, que o clube ele tem que acreditar, os jogadores têm que acreditar que tem potencial, que tem condições de vencer.
O Celso foi central no Futebol Clube do Porto, o capitão Maicon também é central, conseguiu agora a dupla nacionalidade. O pai do jogador afirmou há pouco tempo que Maicon estaria disponível para a seleção portuguesa se houvesse interesse da parte dos responsáveis. Acha que seria bom para Maicon jogar na seleção portuguesa ou o Maicon poderá ainda ter uma hipótese de jogar na seleção brasileira?
Veja bem, eu acho ele um grande jogador. Ele fica com as duas opções, porque sempre o bom jogador, ele tanto precisa talvez a seleção portuguesa, já que ele está se tornando, né, um cidadão português, como a seleção brasileira. A seleção brasileira também hoje nós temos dificuldade, mas sempre um bom jogador é sempre bem-vindo.
Acompanha o futebol português, com certeza. Dos três grandes, qual é aquele que aponta como mais favorito em relação aos outros dois?
Veja bem, favoritismo não vou dizer, mas eu sempre vou dizer que é o Porto, porque eu sou portista. É o clube que eu gosto, é o clube que eu amo, é um clube que eu admirei a amar, todo mundo sabe disso. No Brasil todo mundo sabe que é o primeiro clube que eu passei a gostar depois do Porto, que eu conheci, que eu convivi. Eu não posso dizer de outra forma que não foi o Porto.
Dos jogadores brasileiros que estão no futebol português, nomeadamente os guarda-redes, o Elton é o mais velho, tem atualmente 37 anos. Na sua ótica, o Elton tem qualidades e ainda capacidades para jogar, por exemplo, até aos 40 anos?
Com certeza, o goleiro, ele muito, né, preparado, tanto é que ele está no Futebol Clube do Porto. Claro que o Casillas também é um grande goleiro. Isso é que é importante o clube ter dois bons ou três bons goleiros. E nunca foi diferente, o Porto sempre faz não é só uma equipe, ele faz um plantel. E esse plantel hoje, com o Elton, mesmo com a idade, se torna um plantel mais recheado de riqueza, se torna uma equipe mais forte. Então é isso que eu tenho certeza que ele está no Futebol Clube do Porto, porque ele tem condições ainda de jogar ou até de ser titular.
Um central é um posto específico numa equipa importantíssimo. O Luizão no Benfica, também capitão e brasileiro, está atualmente, tem 34 anos, está há 12 anos no Benfica. Quanto tempo é que o Celso acha que o Luizão pode ainda jogar com a bitola normal que se tem visto em Portugal?
Veja bem, eu não sei o trabalho, as condições, mas do alto nível que é hoje o futebol português ou europeu, eu acredito que um jogador, um central, o goleiro não, o goleiro leva mais anos, né, claro. Mas um central, claro que eu não vou dizer aqui que o Luizão está perto de parar ou não tenha condições, tem, ainda vem saindo bem. Mas eu acho, vamos colocar aí mais 3, 4 anos, dependendo do trabalho. Hoje, realmente, a nossa mudança de vida, hoje você leva mais. Antigamente, com 30, 32 anos, já estava um pouquinho, né? Mais cansado, mais velho. Hoje não, hoje com os trabalhos, com as novas mentalidades, hoje se leva mais tempo, 35, 36, e eu espero que ele jogue ainda mais um bom tempo.
Ao lado de Jardel, uma boa dupla brasileira, Jardel?
É bom. Eu sempre achei, o Luizão sempre se destacou, agora o Central do Porto também se destacando. Eu acho isso muito importante quando o Brasil manda bons jogadores. O bom jogadores, ele serve não só aqui para a equipe portuguesa, como para o mundo inteiro. Assim como nós também lá recebemos muito pouco, mas é importante quando o jogador também português se destaca. A gente fica feliz quando a seleção portuguesa faça uma boa seleção, quando se destaca na Copa do Mundo. Então a gente também torce. Eu torço pela seleção portuguesa para que sempre avance. Então a gente fica sempre satisfeito quando se vê bons jogadores e bom futebol.
Outro brasileiro com um historial riquíssimo é o Júlio César, o guarda-redes do Benfica. Tem 36 anos, feitos em setembro. O Benfica prepara-se para renovar o contrato com o Júlio César. É uma boa opção para as duas partes, para o Benfica e para o Júlio?
Com certeza, que é a experiência, né? Como eu falei do Elton, se ele está no Futebol Clube do Porto, porque o Porto sabe que é um bom goleiro, um excelente goleiro, não vou dizer um bom. É assim como o Júlio César. Eu acho que essa renovação, como nós acabamos de falar, como goleiro, apesar que ele tem uma cobrança maior, ele tem um trabalho mais forte do que os outros jogadores, mas eles são preparados, dá para ir até mais alguns anos. Eu tenho a certeza, assim como o Júlio César, o Elton ainda tem condições de demonstrar as suas qualidades dentro do campo ainda por muitos anos.
Continuando, Celso, a falar de brasileiros, seus compatriotas, o Jonas é o melhor marcador do Benfica atualmente, já o foi na última temporada, tinha sido na última época. Uma surpresa de alto rendimento deste brasileiro?
Sim, a gente nota que é um jogador rápido, né? Um jogador inteligente, acompanho, ano passado acompanhei, é muito bom, eu gosto da maneira dele jogar. Realmente, Renata, como se passou aqui Jardel, como foi o Fernando Gomes, os artilheiros, o Bota de Ouro, isso é importante. Eu acho que o futebol, ele, quando a gente vê qualidade, que vê essas coisas, ele é bom para não só para a equipe, é para os adeptos, é para quem vai assistir, para quem está assistindo. Isso é muito bom quando a gente acompanha bons jogadores, e o Jonas não é diferente, é um bom artilheiro.
Poderá voltar a vestir a camisola da Canarinha, o Jonas?
Olha bem, às vezes eu acho que é falta às vezes do acompanhamento também. Hoje o Brasil passa por um problema muito grande, que eu acho que é uma renovação, né? Pelos acontecimentos que teve na última Copa do Mundo, não vamos citar, foi vexame muito grande, não se esperava. E hoje estão procurando renovar, tentar achar jogadores jovens, diferentes. Mas isso não. Acho que às vezes tem mais uma oportunidade, uma chance, ele já demonstrou que tem qualidade. Eu acho que aí vai depender muito da comissão técnica da seleção brasileira.
Outro grande valor brasileiro que está no futebol português é inequivocamente o Talisca. Começou bem a época no ano passado, perdeu algum fulgor. O que é que acha dessa situação?
O Talisca. Não vamos dizer que é adaptação, né? Às vezes é uma fase, tem, se passa e tal, mas ele já provou que tem qualidades.
No Sporting também aparece um outro central, o outro central que faz o seu lugar, o Naldo. Foi contratado ao Getafe de Espanha, esteve em Itália, nomeadamente na Udinese e no Bolonha, e o último clube no Brasil foi o Grêmio. Antes já tinha jogado no Cruzeiro e no Ponte Preta. O que é que pensa deste Naldo?
Veja bem, eu não vou falar do Naldo. Eu vi acho que uma partida ou duas lá no Brasil, e aqui eu não acompanhei. Mas o esporte está com uma boa equipe, com uma boa formação. Eu tenho certeza que se ele está no esporte é porque ele tem condições.
Celso, continua ligado ao futebol? A sua vida é no Brasil? O que é que faz atualmente?
Não, no, já há 23 anos né, que eu sou comerciante. Eu estive no futebol por mais de 12 anos no Brasil. Mas eu tenho um comércio paralelo, que é onde me dá uma condição muito boa de eu viver tranquilamente no Brasil. Hoje tenho os meus filhos formados, graças a Deus. O meu filho aqui continua no futebol. Meu filho é um preparador físico, esteve aqui também buscando também novidades e pronto, e crescendo né, na profissão. E ele é que hoje faz parte. Eu já não faço mais parte do futebol, mas acompanho.
Quando é que, depois de regressar ao Brasil, quando é que pensa vir novamente a Portugal, com a família?
Veja bem, agora, dizer assim, para mim vai ser mais fácil regressar, porque eu vou ter mais tempo. Meus filhos hoje estão casados, foi essa oportunidade, uma das oportunidades de trazê-los justamente para mostrar, a gente passear, porque você sabe que depois vão, né, casa, vão... Pronto, construindo sua família e vão mudando um pouco os planos. Então, eu e minha esposa, eu acho que nós vamos regressar em breve de novo aqui para Portugal.
Muito obrigado, Celso, pela sua mobilidade de receber Bola Branca da Rádio Renascença aqui na sua estadia em Portugal. Muito obrigado.
Pois, eu que tenho que agradecer você da Bola Branca, dizer que eu desejo a todos, não a todos da Bola Branca, da Rádio Renascença, desejar toda a felicidade do mundo. Eu agradeço de coração você estar aqui, para mim é uma honra de lhe receber, estar aqui comigo e fazer. Isso para mim sempre pode ter certeza que é uma satisfação muito grande e me deixa muito feliz.
Muito obrigado.